Audiobook Grátis apresenta O antigo solar da família da baronesa, chamado a Casa dos Bacelos, como que ao despertar de um sono de muitos anos, abrir à luz do dia as suas amplas janelas, reacender o fogo nos lares apagados, e restaurar o movimento e a vida nos aposentos vazios. Era a primeira vez, depois do seu casamento, que a baronesa voltava aos sítios onde lhe correra a infância, cujas suaves memórias ainda os povoavam. Ao ver de novo aquelas velhas paredes e aquelas árvores frondosas, ao seguir pelos extensos corredores, ao penetrar nas espaçosas salas e nos mais retirados gabinetes da casa, Gabriela, ainda que pouco propensa a melancolias, não pôde subtrair o espírito a uma impressão de saudade. Vestígios mal apagados daquele tempo longínquo a cada passo ele e a Gal relembravam ali fora o teatro dos seus brinquedos e jogos, além estava um objeto ao qual se prendia a reminiscência de uma provação infantil, aquele era o lugar favorito de seu pai, acolá desenhava-lhe vagamente a sua recordação à imagem da mãe, que perdera em criança, e dominada por esta influência, Gabriela suspirava e conhecia que ainda não morrera de todo em seu coração provinciano. Mas uma tal disposição de espírito não podia durar muito. A baronesa era uma mulher de ação, e não se esquecia de que tinha muito em que pensar e que fazer em virtude dos acontecimentos últimos da casa mourisca. Não eram somente as canseiras de dona de casa, que deseja acomodar convenientemente os seus hospedes, que a preocupavam, mas também, e mais ainda, o desejo de restituir àquela família a harmonia tão inesperadamente interrompida e de reconciliar o irritado fidalgo com o filho, que pelo seu nobre proceder incorrera no desagrado do velho. Gabriela tomava deveras a peito esta pacificadora empresa, mas para isso era ainda cedo. A paixão ensurdecia ainda muito Dom Luís, para que lhe fosse possível escutar conselhos. Na manhã imediata à noite da instalação solene da família de Dom Luís na Casa dos Bacelos, Gabriela foi procurar Jorge ao pavilhão no fundo da quinta, onde ele desde a véspera se alojara, longe dos olhares paternos. A baronesa tinha sabido de Frei Januário tudo o que se passara entre Dom Luís e Berta à porta da quinta de Tomé, e desejava falar nisto ao primo. Jorge recebeu-a com umas aparências de serenidade, que não eram de todo sinceras. E meu pai? Foi a primeira pergunta de Jorge, depois das palavras de cumprimento, um pouco menos afrontado, depois que realizou uma ideia cavalheirosa. E vindicou, como entendeu, a sua dignidade aristocrática. Pois que fez ele? Foi entregar pessoalmente as chaves da casa mourisca nas mãos do Tomé. Da povoa. O Frei Januário contou-me tudo. A aristocracia é assim em toda a parte. Tem a cabeça cheia de tradições da Idade Mídia e por ela se regula. Procura sempre dar às suas ações uma feição dramática, e sempre que o consegue, sai desoprimida de qualquer situação apertada. E Tomé aceitou-as? O Tomé não estava em casa. A entrevista teve lugar à porta da herdade. Entre o tio Luís e Berta, a heroína de toda esta história, e a propósito, perdão, mas o que se passou nessa entrevista? Pelo que me disse o padre, correu muito sentimental ao princípio. A vista de Berta recordou ao tio a imagem de Beatriz e comoveu a ponto de chorar. A rapariga parece que lhe disse algumas coisas ternas, que acabaram de o sensibilizar, abençoou-a, beijou-a e quase se ia esquecendo do que o levara ali, mas de repente recordou-se e fez a entrega das chaves com uma gravidade igual à de Martim de Freitas, cuja vaga recordação foi o que provavelmente lhe sugeriu a ideia da cena. Tu sorris? Olha que é o que te digo. Eu conheço os achaques destes nobres. Os mais sérios e ajuizados são perdidos por umas coisas assim. Se em uma ocasião de crise tiverem um dito sentencioso, uma ação, um gesto dramático destes que se tornam proverbiais, ficam muito satisfeitos e resignam-se às consequências da crise. O certo é que as chaves lá ficaram. Tomé, por certo, lhe as restitui. Pode ser, mas é pior. Teu pai sossegará, sabendo que as chaves estão nas mãos de Tomé. Então que queres? É uma puerilidade que se deve respeitar. O ato em si, olhado à luz da atualidade, não tem o mínimo valor. Bem sabemos. Mas visto como o tio Luís o vê, iluminado pelo crepúsculo dos bons tempos passados, é um desforço e uma ação fidalga, capaz de o desafrontar perante os séculos passados e futuros. Mas vamos ao que importa. Em toda esta história figura o nome de uma mulher. Ora é sabido que nos atribuem sempre as primeiras honras no travar é complicar da ação dos diferentes dramas e comedias da vida por isso. Conquanto o papel de Berta se nos tem apresentado até aqui como secundário, ninguém me tira da ideia de que ela é a figura principal da história. Que te parece, Jorge? Jorge, evidentemente enleado pela reflexão da baronesa, respondeu, bem vê que não é. A prima está já ao corrente de tudo, pode portanto julgar da parte da ação que cabe a essa rapariga. Estou ao corrente de tudo? Isso é que eu não sei. Maurício tem por ela uma grande paixão, ao que parece. Não creio, acudiu Jorge vivamente. Como se explica então que, sendo ele tão teu amigo, se irritasse por uma errada interpretação dos teus atos, a ponto de estar iminente uma ação trágica, de que nem quero lembrar-me. Ora essa. Então não conhece o gênio de Maurício? Tornou Jorge quase impaciente, os primeiros movimentos são nele sempre impetuosos. Aquele rapaz não se conhece. A cada instante se engana consigo próprio. Anda persuadido a certo tempo de que ama Berta, e essa persuasão é tal que dá lugar a cenas como essa que sabe. E por que dizes que não a ama? Porque eu conheço e porque eu tenho visto amar assim muitas mulheres. Uma série de amores verdadeiros, é o que se conclui daí. Verdadeiros, mais curtos. Jorge sorriu. Parece-me que não acreditas que sejam verdadeiros os que são curtos. Tu amaria sempre, se amasses? Creio que sim. Ou pelo menos, quando visse acabar um amor, dizia comigo, enganei-me, não era amor ainda. Simpática teoria, mas não sei se muito aceitável. Porém quem te diz que Maurício não se fixaria desta vez? E olha que não seria uma má resolução da vossa crise. O Tomé julgo que está em condições de ser um sogro salvador, assim não houvesse a prevenção do tio Luís. Dessa maneira não quereria eu nunca regenerar a nossa casa, replicou Jorge gravemente. Ah! Também tens desses escrúpulos? Pois olha, filho, é o processo hoje mais seguido. Bem sei, mas em um homem acho ignóbil. Não havendo amor, concordo mais quando o amor absolve a alma, mais honra haveria em vencê-o. Esta província é um terreno onde as velhas plantas duram eternamente. Não há vento revolucionário, nem corrente de ideias novas que as derrubem. Mas deve confessar que são belas e boas árvores essas, algumas outras são inúteis e daninhas, e fariam muito bem se cedessem o lugar à melhor e mais productiva cultura. Agora outra pergunta, e Berta ama Maurício? Jorge corou a esta pergunta e evidentemente contrariado respondeu. Apenas, talvez. A baronesa ia insistir, quando o colóquio foi interrompido pela voz do padre procurador pedindo licença para entrar. Frei Januário entrou tossindo e assoando-se de uma maneira particular, que para quem o conhecesse era indício claro de uma grave preocupação de espírito. Então, senhor Frei Januário, como se tem dado nestas ruínas? Perguntou-lhe a baronesa com a amabilidade de dona de casa. Excelentemente, minha senhora. Então até direi a ver. Exc. Que há muito tempo não dei com um cozinheiro que melhor atinasse com o meu paladar. Sim. O gavião merece-lhe esse conceito? Se o rapaz o sabe. É capaz de se me estragar de vaidade. Não o gabe na presença. Recomendo-lhe toda discrição, senhor Frei Januário. Olhe lá. Mas é que é verdade o que eu digo. Que lhe pareceu haver? Exc. Aqueles bifes hoje ao almoço? Olhe que aqueles bifes. Não lhe digo nada. O rapaz é jeitoso. Mas deixemos isso. Trata-se de uma coisa que me dá cuidado. Então que é? perguntou a baronesa, recostando-se. Não quer sentar-se, senhor Frei Januário? O padre puxou uma cadeira, sentou-se e tornou a tossir e a assoar-se. O senhor Dom Luís, disse ele, interrompendo-se a cada momento, enfim. Eu há tempos a esta parte ando assim a modo de doido. Vamos, senhor Frei Januário, solte a grande novidade que nos traz. Debaixo do capoure. Depois fará os comentários, que entenderemos é. Apreciaremos melhor. O senhor Dom Luís chamou-me há poucos momentos ao seu quarto para me dizer. Para me ordenar, o quê? Para me confiar de novo a procuração que me retirara, e ordenar-me que participasse isto mesmo ao senhor Jorge para seu governo. Enfim, cumpra-se a vontade de meu pai, disse Jorge, e Deus permitia que ele tenha motivos para se aplaudir por ela. Eu fazia melhor conceito do bom senso do tio Luís, observou. Francamente a baronesa, confesso que fazia. E o senhor Frei Januário? Acha-se com forças de desenredar esta meada, embaraçada como está? Pois aí é que bate o ponto, acudiu o egresso. Eu? É verdade que, por mais de 20 anos dirigi estas coisas e, se mais não fiz, foi porque os tempos eram o que nós todos sabemos. Mas, depois que o senhor Jorge tomou conta disto, perdi o fio da meada, entende vê. Exc. Eu tinha cá o meu sistema e por ele me guiava. Agora, porém, venho encontrar as coisas todas mudadas é. Enfim, pode ser que estejam muito bem, não digo menos disso, mas eu é que não as entendo. Para por tudo outra vez. No pé de Dantes, isso leva um tempo dos meus pecados se para continuar. No caminho em que isto vai, era preciso ter muito trabalho e a falar a verdade, já não estou na idade disso. E então que tenciona fazer? Eu sei. O fidalgo não há quem o convença. Credo. Vão lá hoje. Contrariá-o na mais pequena coisa. Uai tudo pelos ares. Por isso, a mim. Lembrava-me, ó que lhe lembra, senhor Frei Januário? Perguntou Gabriela, fitando-o com olhar penetrante. Lembrava-me dizer ao fidalgo que sim, senhor, que tudo se havia de fazer como ele mandava, que eu me encarregaria da direção da casa. Mas, por baixo de mão, continuar o senhor Jorge a levar as coisas lá pelo seu sistema. E quer tomar sobre si a responsabilidade dos meus atos, senhor Frei Januário? Repare bem. Já sabe a que portas costumo ir bater, quando preciso de capital, e quais os meios que adopto. As suas crenças é. Opiniões devem sofrer com isso. E a mim que me importa? Tornou o padre impaciente, afinal de contas. A casa é sua e não minha. O mal que fizer mais o há de sentir do que eu. Não depõe muito a favor da sinceridade do seu afeto à minha família. Esse dizer. Eu queria antes vê-o pondo-se energicamente à administração viciosa que principiei. O padre não tinha coragem para tomar conta da gerência da casa sob a inspeção de Jorge, a quem tomara um medo excessivo tentava, porém, colorir airosamente a proposta que ali viera fazer. A baronesa interpelou-o muito timidamente. A sua posição nesta casa, senhor Frei Januário, e as exigências morais do seu caráter e da sua missão traçam-lhe distintamente o caminho que deve seguir. Ou entende na sua consciência que pode fazer mais e melhor do que Jorge, e nesse caso deve obedecer ao tio Luís, ou tem a convicção contraria e só então é admissível a sua proposta, mas depois de confessar com franqueza e lealdade o motivo dela. O padre torceu-se, balbuciando, eu não digo. Isto é, quero dizer, no estado em que as coisas estão, no pé em que as puseram. Sim, cada qual tem lá o seu sistema. E eu? Sim, vê. Exc. Bem sabe, deixemo-nos disso. Claro, claro. Notou alguns defeitos na administração do primo? Defeitos. Defeitos. Não digo defeitos, mereceu-lhe alguns reparos? Seja franco. Não se admitem palavras ambíguas. Não, minha senhora, eu não tenho reparos a fazer. Quero dizer, achou-a boa? Sim. Achei. Isto é, parece-lhe que não é capaz de fazer melhor? Não tenho vaidades, tem medo de estragar o bem que está feito? Todos podem errar. Enfim, temos entendido. Parece-me que Jorge, em vista disso, não discordará do seu parecer. Não é verdade, Jorge? Custa-me continuar a trabalhar clandestinamente, mas não me eximo a esforço algum para salvar a minha casa. Muito bem, agora o Sr. Frei Januário pode dizer ao tio Luiz que se cumprirão as suas ordens, e o mais que terá a fazer é assignar, sem ler, alguns papéis que porventura sejam necessários, isto nos primeiros dias, porque eu confio ainda na boa razão do tio. E agora coma, beba e durma, e deixe correr o mundo, que há de correr para bom lado. O padre retirou-se mais desafogado, mais pouco satisfeito com os modos da baronesa, que o obrigaram a despir-se de toda a diplomacia e a confessar a sua inaptidão administrativa. Fim do primeiro volume. Os Fidalgos da Casa Mourisca. Os Fidalgos da Casa Mourisca. Crônica da Aldeia. Por Júlio Diniz. Volume 2. Porto. Tipografia do Jornal do Porto. Rua Ferreira Borges, 31. 1871.